Fala, manos, minas e monas desse Brasil, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Heverson, mas me chamem de Heavy o Papo. Não tenho além de mim hoje novamente, porque eu estou sozinho, como vocês bem sabem. Leandro está afastado por momentos de estar sem PC. E Azacon, como vocês sabem, está num momento sabático. Talvez ele volte, talvez não volte. Hoje, então, seguiremos só nós e o nosso convidado de hoje, que é o marido gamer. Deu para nós.
Boa noite, boa noite.
Boa noite. Como que é? Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália.
Bom dia. Eu sempre ouvi bom dia, Brasil, boa tarde, Portugal.
Pode ser também. O meme serve. Antes da gente continuar o papo, eu tenho três recados para dar. O primeiro é: você agora que está ouvindo esse áudio, não estava ouvindo antes, se inscreve aqui no canal, para você ajudar a gente. Ativa o sininho, comenta o que você mais gostou no episódio, o que você mais odiou. Comenta o que você gosta do marido gamer, o que você detesta também, porque engaja, é legal. O que vocês discordaram, o que vocês concordarem também. Comentário é super válido. Acho que basicamente é isso. O segundo recado é que tem um negócio gigante aqui embaixo da gente, é que o Papo Incerto faz parte de uma rede de podcasts LGBT, que é o podcast. Tá vendo? Eu já enrolei. LGBT Podcasters, que é uma iniciativa que visa polorir a podosfera, também, né? Colorir a podosfera, eu sempre erro, o pessoal já está acostumado. Onde tem podcasts com pessoas LGBTs ou com a temática, tipo, não necessariamente tem a ver com militância, tem games, tem isso que eu falo que é um formato videocast pobre, né? Porque cada um tá na sua mesa, mas está na sua casa. Inclusive, apoia a iniciativa Vingadores que não é Vingadores. A playlist está aqui atualizando na descrição. Saem, acho que são 50 podcasts, se não me engano, na rede. Tem de tudo quanto é tipo. Inclusive, uma das pessoas da rede, umas não, várias, estava lá na BGS. Uma delas estava lá no bagulho do PlayStation, Ângelo. Tive o prazer de conhecê-lo do GamerCast, que são pessoas. Super indico o podcast deles. Eles se vendem sozinhos, tipo, se não tiver convidado. Podcast. O papo que eu bati com eles é. Se eu tivesse deixado os três, tinha rendido sozinho. Eles são muito, muito bons. É isso. Se vocês quiserem conhecer mais, tem o site, que é lgbtpodcast.com.br. E também, se vocês quiserem escutar, inclusive a gente está lá também, esse PJ vai estar lá na semana que vem, mas o áudio sai. Como eu tô mais de boa, acredito que amanhã 9h30 sai esse áudio nas plataformas de áudio, que é Deezer, Amazon, iTunes. Como eu disse pro marido game na live dele, onde o sol toca em áudio, a gente tá lá. E o terceiro recado tá ali em cima do marido gamer, a gente tem uma parceria com a Shopping Info. É isso aí. Que é uma loja de PC aqui do interior de São Paulo. Campinas é interior, né?
Pode se considerar.
Entendi. Já errei. Eu não sou bom em geografia. Em Campinas, pronto, para não ter erro. Onde você
Isso.
compra PC, você escolhe tipo o que você quer jogar, lá tem várias configurações. Tem PC a partir de R$ 1.900 e o PC chega montado para você, é só plugar os cabos e começar a jogar. Aí você pode parcelar as compras em 24 vezes no boleto. Parcelar em dois cartões de crédito, mas aí em 12 vezes. E também tem o nosso cupom de desconto, que é o Papo Incerto, tudo minúsculo e tudo junto, onde vocês ganham R$ 100 de desconto nas compras a partir de R$ 1.000. Ou seja, comprando qualquer PC gamer, vocês têm aí R$ 100 de desconto. E tem desconto no Pix também. Então, desconto Pix, mais o nosso desconto, você ganha um dinheirão aí. E já dá pra jogar e assistir a gente. Então, se vocês quiserem. Tá rolando promoções de aniversário, tem muita promoção boa. Se vocês quiserem, tipo, se lá tiver algum cupom maior que o nosso, o que você pode fazer? Compra por esse link que tá na descrição, que mesmo que vocês não usem nosso cupom, vocês usem outro, vocês ajudam a gente de qualquer forma. Então, se vocês quiserem comprar PC, sabe, shopping.com.br. E já aproveita e se inscreve na lista de ofertas exclusivas da Black Friday, né? Que é no meio do próximo mês, e usa o nosso cupom também para ganhar mais desconto na Black também. E é isso. E como eu costumo perguntar para todo mundo, inclusive não, eu ia falar um negócio, mas eu já esqueci, sem querer. Por que que tu decidiu passar vergonha na internet?
Bom, na verdade, a vergonha é um jeito de quebra de tabu, vamos dizer assim, criando o nome Marido Gamer para quebrar esse conceito de que depois que você casa, você não joga mais. Eu sou um marido e mesmo depois de casado, continuo jogando. Talvez
Nossa.
com vergonha depois de casado, né? Nossa.
Basicamente, você acabou de dar combustível para as pessoas dizer que você é uma pessoa lacradora.
Não, acho que não. É só uma coisa que eu sempre ouvi, né? Essa questão de jogos assim, você é solteiro, você tá em casa, você é jovem, você continua jogando. Depois, esse mundo dos games acaba. Assim, no meu caso, eu quis justamente fazer a ideia de isso ser o contrário, né? E mesmo você sendo casado, você pode se divertir jogando, que a sua esposa pode te apoiar. Que é o que a Zairinha faz, então, sei lá, pelo menos eu acho que eu consigo trazer um pouquinho desse papel e dessa imagem de que isso é possível, sim.
E tipo, a pessoa que você casa pode jogar também. O segredo é viciar ela no jogo. Funciona.
No caso, a Zairinha ela não gosta, mas ela joga comigo, já jogou comigo, e a praia dela é outra, mas ela se diverte também jogando com você.
Legal. Eu tipo, tenho particularidade, tipo, de quando eu comecei a jogar. Meu marido é gamer também. E inclusive é muito bom, porque quando lança um jogo novo, é mais fácil de comprar, porque aí não tem aquilo, ah, é caro, não vai gastar dinheiro com isso. Tipo, o God novo, vou jogar ele em
Já
live.
aí
Então, não sei se a placa de captura vai aguentar, mas eu vou tentar. E tipo, acho que em 2012, se eu não me engano, eu comecei a jogar LOL. Gente, eu jogo LOL, infelizmente. E qual foi o segredo de. Eu jogava muito à noite, né? E ele me encheu o saco porque eu tava jogando. Eu fiz ele tomar interesse. Aí agora a gente joga junto e não tem mais briga.
Aí, tá vendo?
É
É
isso.
exatamente assim. Zairinha começou a jogar. Ela jogava quando era mais adolescente, jogava o Crash, que ela sempre gostou, jogava o Guitar Hero. Então, ela vinha de uma época que ela gostava de jogar, mas não tinha essa aptidão toda para gostar de videogame. E aí, depois que a gente se juntou, eu sempre tive essa vontade de jogar e ela, querendo ou não, sempre me apoiou. E aí, quando vem alguns jogos co-op, e a gente jogou, por exemplo, It Takes Two, que é um jogo, tipo, muito,
Ah,
muito,
eu quero
muito
muito jogar esse
bem
jogo.
específico para jogar em casal, ela gostou bastante da experiência. A gente jogou em live, foi bem divertido, acompanhando o chat, foi muito bom.
Inclusive, até uma dica boa para vocês jogarem juntos em live. Tem um jogo. Eu não sei se é que eu tô jogando. Eu ganhei acesso da. Não sei se é o nome da plataforma. É uma plataforma que tem parceria com a Nuvem, o site lá de compras. Inclusive, Nuvem patrocina nós. Chama Jal, eu acho que é Jal Games, se não me engano. É um pouquinho diferente da que tava na BGS, é JAW. Acho que ele é assim. Tem um jogo lá indie que chama Arise A Simple Story, que dá para jogar de dois. Tipo, um mexe o tempo, outro vai. É a história de um viking que ele vai pro pós-vida e ele começa a lembrar das coisas da vida dele. É muito fofinho, tipo, é bem imersivo. Eu tô no comecinho dele, que eu ganhei um mês de graça, mas se eu não me engano, a propaganda da Steam é R$ 14. E vale muito a
Ah, é?
pena, é muito gostosinho. A
Ah, que
trilha
legal.
sonora assim te envolve. É tipo Little Nightmares, o próprio jogo que você falou agora, aquele outro. Também tem outro jogo muito bom que chama. Eu dando várias indicações aqui já. Meu Deus, qual é o nome do jogo? A Way Out.
Ah,
Que
way
são.
out, sim.
São dois amigos que saem da prisão. Eu já vi dois amigos, inclusive, jogando eles em live. E eles não, ele, no caso, o jogo. E é muito foda. Vale muito a pena jogar esses jogos.
Tem o Revel também, né? Que tá
Puta, é
disponível no Game Pass, é
verdade,
outro jogo também muito
verdade.
bom. Esse eu nunca joguei, nem o primeiro.
Eu conheci o Revel por causa de uma amiga minha que faz live, que eu espero que vá na BGS ano que vem, né, Dona Elô? Sei que você tá ouvindo isso. Não vai na BGS não pra você ver o que vai acontecer com você. Eu vou te buscar em casa.
Tem que fazer aquela geral, pô, todo mundo.
Claro. Eu conheci o marido gamer, acho que tem o quê? 2, 3 meses?
Acho que por aí, se não for menos.
Aí já
Acho que é
conheci
isso.
pessoalmente. Tá vendo?
Aí.
Ele não lembrou de mim no dia, mas eu tava lá. É.
BGS causou nos transtornos.
É normal, é só. Eu nem. Eu te parei só pra zoar mesmo, porque. Dá engajamento, gente. É.
É, farpas, farpas.
Mas assim, quando é que tu começou? Que ano? Por quê? O porquê meio que você falou, mas.
É, eu sempre quis poder gravar, só que eu nunca tive uma internet boa e uma qualidade de câmera boa. Eu comecei com os meus, sei lá, 15, 16 anos, mas foi mais por um hobby mesmo, eu não queria como profissão. Acompanhava muitos YouTubers da época de
Meu
2010.
Deus.
É, eu sou, tipo, muito velho de internet. Eu tenho um vídeo que eu postei num blog na época, e, tipo, eu era muito adolescente, a voz bem fininha, com o aparelho, você imagina eu conversando, eu gravando um vídeo falando. E tá no YouTube até hoje. Eu postei no blog, ele ficou salvo lá no YouTube, eu nem deletei. Mas acho que o pontapé inicial mesmo foi na época da pandemia, né? Quando todo mundo tava em casa, em 2020. Aí eu comecei a gravar vídeo pro YouTube, foi no lançamento do The Last of Us Parte 2. Aí
Caraca.
eu comecei a gravar vídeo pro YouTube, e aí depois de ter gravado a série, me empenhei bastante em trazer, tipo, um vídeo todo dia. Eu não manjava nada, nada de gravação, de edição. Era bem, bem precária a situação em vista do que eu consigo fazer hoje. E aí eu comecei a me arriscar nas lives, a partir desse ano mesmo, 2020. Comecei a me arriscar nas lives, e aí fui aprendendo a fazer overlay, gravação de jogos e tudo mais, e aí me afundei nesse mundo de stream e jogos.
Nossa, me afundei. Parece terapia.
É um vício, né?
Oi, como que é? Boa noite, nossa reunião aqui semanal de pessoas viciadas em jogos e fazer lives. Estamos aqui com o Hudson,
Meu nome
famoso
é
Mari.
Hudson e eu estou viciado nos games há 2 anos.
Oi, Hudson.
Hudson.
O legal é que eu também é a minha segunda tentativa. A primeira, meu canal tá lá até hoje no. Lá não, na verdade, aqui no YouTube, né? Eu esqueço que a gente tá no YouTube. Chama No Reverso do Inverso. Eu tenho 8 vídeos. Inclusive, é uma área. Eu não me envergonho, na verdade. Eu tô bem tímido lá. E eu queria fazer um canal sobre vídeos e séries. E, inclusive, é o único canal que eu sei até hoje que fez um vídeo sobre. Vai que cola com as coisas da Globo, que a Globo não derrubou, porque eu acho que não tive acesso suficiente.
Ainda tá lá pairando, né?
Tá lá. Inclusive, eu participei de um podcast, acho que tem um mês já, que o menino tava assistindo meus vídeos em off. Aí ele
Nossa.
falou assim: Nossa, que legal, nunca tira. Eu falei: Não, vou tirar lá, né? Não vou tirar, não tem nada demais, eu vou deixar lá. Quem sabe um dia quando.
Eu, por contrário, tive a infelicidade de não esconder, né? Não ocultar, mas sim excluir os vídeos que eu já tinha feito há muito tempo atrás. Mas era no meu canal pessoal. E, por falar nisso, eu acho que em uma música específica, porque eu tinha essa ideia, tipo, de fazer música e colocar o texto da música passando para a pessoa acompanhar e cantar, eu tenho um vídeo que tem, acho que, mais de 5 milhões de visualizações. 5 não, 10? Nem sei.
Caraca, que
Mas é
música que é?
tipo, Deus de Promessa. É uma que, tipo, o pessoal toca na igreja, então
Conheço.
vai passando, vai passando, vai passando, sabe? Aí fica em playlist e tudo mais. Cara, se eu fosse ganhar alguma monetização, que infelizmente a gente não ganha porque é direito autoral, eu acho que eu tava até benzinho, mas nem um centavo.
Caramba.
Sério, não só um, tem acho que uns dois, três lá, mas como é um canal pessoal, já o YouTube mesmo tirou a monetização por conta desse direito autoral que tem, então eu nem até relevo, deixo lá pra galera ouvir, nem excluir nem nada. Mas a ideia é o marido ter essa monetização toda, pessoal, ter um vídeo de 10 milhões de visualização.
Nossa, eu não tenho nem roupa para isso.
Eu não sei nem contar a quantidade de pessoas que caberiam, né? 10
É,
milhões.
tipo, a gente. É porque hoje é tudo muito grande, né? Mas se parar pra pensar, tipo, sendo pequeno, quando. Sei lá, quando 10 pessoas comentam qualquer coisa que você publica, são 10 pessoas que estão
Sim.
comentando um negócio que você fez.
É que a gente tá muito acostumado a ver os grandes com muitas visualizações, né? Só que, cara, sei lá, igual você falou, 10, 15 pessoas que assistem o seu conteúdo, que estão ali, comentam. É muita gente, cara. Muita gente. Bastante gente.
E eu achei legal que ultimamente, tá, tem muito tempo, né, que tem gente que vive de criação de conteúdo, e parece que tem empresas que estão entendendo que às vezes números não são suficientes. Que eu vejo gente muito grande que não tem um engajamento muito relevante, e tem pessoas que são médias ou até pequenas que têm um puta engajamento já.
Exatamente, exatamente. Porque eu acho que o que mais, assim, claro, né? Tem muita empresa que infelizmente só vê número, mas eu acho que o que é mais relevante é você ser relevante para as pessoas que te assistem, mesmo sendo pouco. Mas você, um exemplo, sei lá, você vai falar de uma marca, um produto que você tem, aquela pessoa, pô, eu confio no streamer ou, sei lá, no produtor de conteúdo que eu assisto e eu vou comprar porque realmente deve ser muito bom. E não porque, tipo, é uma marca grande e ele tá oferecendo, talvez seja bom.
É, ia falar, nossa, eu ia falar um negócio nada a ver, mas é bem nessa linha mesmo. É muito doido esse negócio de relevância. Inclusive, foi sua primeira VGS? Ah, a minha também.
Primeira BGS. Minha primeira BGS. Eu nunca tive a oportunidade de ir. Até então não vivia nesse, tipo, exatamente nesse mundo dos games. Hoje, como quero levar como profissão isso, né? Então acho que foi um divisor de águas aí, uma abertura de porta bem importante pro marido gamer.
Então, se marido gamer jogou, Hudson faz o quê?
Cara, o Hudson, ele sempre foi projetista, sempre trabalhou com projeto em 3D. Hoje ele ajuda a mãe dele num. Ela tem um tinha um escritório de representação, então trabalha um pouquinho a parte de vendas ali, ajudando ela, mas ele tá querendo focar em ser somente o marido gamer.
Eu ia falar, nossa, milagre uma pessoa que faz live no EdTI.
É, eu acho que realmente é diferente o projeto de TI, apesar de, tipo, talvez trabalhar junto, mas é bem diferente. Eu acho que eu do TI eu não manjo nada, não.
Nossa, eu não sei explicar. Eu tava falando, eu fui devolver a câmera hoje pra minha sobrinha, né? E ela tava perguntando como foi a BGS. Aí é a única palavra que vem na minha cabeça. Isso porque não foi todos os dias. Mas foi. Eu acho que se dá pra caber numa palavra, a palavra é maravilhoso.
Foi. Para mim foi. Que não dá para resumir uma palavra só, né? Que é muita. É, foi uma experiência muito grande para mim. Mas acho que é igual eu falei, foi tipo colocar aí um início de uma jornada. Porque eu, como querendo ser um profissional, eu consegui muito contato, né? Sendo positivo ou não, a gente sempre tem um não, né? Então a gente busca o sim. Eu acho que eu vou conseguir abrir muitas portas através dessa oportunidade que eu tive, de verdade. Fora que foram 2 dias a mais, né? Foram 7 dias, então a gente pegou logo um retorno grande aí de 2 anos que não teve e a gente aproveitou bastante.
Estavam falando que, tipo, uma amiga do meu marido tava falando, mas tem o que fazer? Eu falei, eu fui 4 dias e eu perdi um monte de coisa. Tipo, são 4 dias e é impossível você pegar tudo.
Porque é muita gente, cara, é muita gente, é muita gente. E fora que é como se fosse um parque de diversão, né? Que muita gente não tem essa imagem de como que é, mas para quem não conhece, é como se fosse um parque de diversão. Então você vai querer um brinquedo, você vai enfrentar lá 1 horinha, 2 horinhas de fila, é a mesma coisa. Só que lá você vai jogar ou vai concorrer prêmios, né? Então a diferença é essa, mas pra quem não curte games e gosta de ir para um Hopi Hari, um Play Center da vida, é mais ou menos isso.
E fora que eu tava vendo, tipo, a gente se viu, acho, do segundo dia pra frente. E teve coisas que você fez que eu nem sabia que tinha.
O que, por exemplo?
Eu não sei se foi você ou foi alguma outra pessoa que eu acompanho, que tirou foto numa cama na BGS. E eu falei, onde é que tinha essa cama?
Sim. Era para você concorrer àquele quarto em si, onde tem um PC, tinha um quadro, iluminação, mesa, tinha tipo, era um quarto completo. Aí você tirava uma foto, marcava, colocava a hashtag que eles pediam e aí você concorria.
Caraca, eu nem cheguei a ver. Teve algumas coisas que acho que tiveram pessoas para me levar, porque eu não sabia que tava tendo. Teve coisas que eu participei e ganhei, e não sabia que tava participando.
A pior decepção para mim foi ter que ficar quase 2 horas na fila para não conseguir nem participar. Foi
Ah.
triste. É, padrão, né? É igual que você
Eu
falou.
sei do que você tá falando.
A gente tem que passar por umas situações assim para aprender, né?
Fazer o quê, né? As pessoas montam, não montam barracas porque a Expo sem internet não permite. Mas foi
É.
quase isso. Eu tava abrindo 11 horas a BGS, eu acho, na
Sim.
última semana.
É, no último dia, eu não sei o porquê, mas eles abriram, era meio-dia e meia, eu acho. Mas quando eu fui com a Zaira, a gente foi 11h30 e tipo, já tinha mó galera lá dentro. Então, eu sei lá, não consigo entender muito bem os horários, mas
É que em
acho que.
teoria dá uma pra frente, né?
É, pro público geral é a partir da uma, né? Pra quem tinha acesso VIP ou era
Imprensa?
imprensa, expositor, cosplay, aí podia entrar um pouco antes.
Negócio doido. Eu acho que o que eu achei mais. Não, não tem alguma coisa pra reclamar. Só tem que reclamar que no dia que eu não fui, Fresno tava lá. Nossa. É que,
Foram shows
infelizmente,
surpresas.
você vai me entender. Quem é casado, eu tava trabalhando bastante. Inclusive, mandem trabalhos, porque tá complicado essa semana. Passada não trabalhei, essa também não, pelo jeito. Nossa, já me perdi. Ah, lembrei. Eu fiquei 2 finais de semana fora de casa. 2 finais de semana contando semana também, porque na semana retrasada eu trabalhei até terça. E na semana. É, eu comecei uma semana trabalhando sábado, domingo e segunda, e na outra eu fui até a terça. E, tipo, aí eu falei, eu fiquei 2 semanas fora de casa, daí eu já fui pro evento, tava chegando tarde, eu falei, chega o feriado, eu vou ficar em casa, né? É complicado.
Tem que dar um tempinho de descanso, né?
É, fora também que eu tava cansado. É muito legal, mas cansa muito. Não sei se vocês viram, mas Marido Gamer tava até rouco esses dias.
Nossa, hoje eu tô benzão em vista de antes, de ontem, ontem. Meu Deus, cara. Meu Deus. Tô muito bem.
Que falar bastante. Eu sei que vocês sabem que eu adoro falar e eu não calo boca nunca, mas é muita gente para conhecer, é muita coisa para fazer, é muita coisa para gravar e você quer falar com todo mundo em todo lugar, e você anda pra caramba, eu perdi 2 quilos em 4 dias.
Eu nem sei quantos mil passos eu dei nesses 7 dias,
Então,
cara.
segundo, eu fui com um menino que eu conheci jogando DBD, e ele é vizinho da minha irmã, então ele mora no bairro aqui do lado de casa. Ele tem esse smartwatch, a gente andou em média por dia uns 11 quilômetros.
Nossa. Cara, eu não tenho ideia do tanto que eu andei. Eu sei que no smartwatch ele sempre falava: parabéns, você bateu a meta. É isso que eu sei, mas para ter certeza de quantos passos eu dei, quanto que eu andei, eu nem não faço ideia. Mas eu sei que eu andei, porque tinha.
Você se mutou.
Eu bati a mão no teclado sem querer.
Ah.
É, no dia que eu ia sem a Zaira, eu ficava andando, procurando alguém para tirar alguma foto, ou sei lá, tipo, encontrar alguém que eu conhecesse, e eu ficava andando, andando, girando, 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 gravando. Girando, não parava de andar, não parava de andar, a não ser para comer e talvez entrar em alguma fila, mas eu andei muito mesmo.
Aí que ia falar. Quem tu. Tem alguém que tu conheceu na internet que tu conheceu lá pessoalmente?
Ó, cara, eu acho que todos os que eu vi, eu conheci na internet, todo mundo. Todo mundo que eu vi, eu tirei fotos, sei lá, com umas 20 ou 25 pessoas. Todos eles eu conheci na internet. Eu não conheci ninguém pessoalmente, a não ser as 2 pessoas que eu levei. Todos eu conheci na internet.
Caraca! Pronto, eu acho. Deixa eu ver. É verdade. O legal é que assim, eu acabei conhecendo pessoas que. Eu conhecia, tipo, muito 2 anos e não se vê há muito tempo, né? Que eu tenho um amigo de. Que inclusive é o Leandro, que não tá fazendo podcast aqui. Eu conheço ele tem 9 anos e eu nunca vi ele pessoalmente.
Nossa,
É sério? 9 anos.
caramba, 9 anos. É, eu acho que considerar assim, não que eu conheço, né? Uma pessoa que eu sigo é o seria o Hayashi, que eu nunca tinha visto ele pessoalmente, e eu acompanho ele, sei lá, dessa época aí de 2010. Mas pessoas que eu conheço, que eu tenho um contato, seria acho que só mais você, o Kelvin, a Bia e por aí vai.
Inclusive, eu não tirei foto com a Bia.
A Bia tava toda acelerada, coitada, era tanta gente que
Eu
tinha.
fui. A gente ficou um tempão. Eu fiquei com o Kelvin e o Leandro um tempão no bagulho de Just Dance. A gente conversou um tempão. Aí eu filmei o povo dançando. Aí a gente foi para algum lugar, acho, pra Lopo. E quando voltou, eu falei: ah, vamos tirar foto de todo mundo, né? Just Dance. Juntei o povo, tirei foto. Cadê a Bia na foto? Ela não tava mais.
Na hora que eu encontrei ela, foi em frente à Twitch, em frente à Nintendo ali. Aí tinha uma galera, tal, aí tipo, cumprimentei ela, cumprimentei o Default. Aí, tipo, ela virou, não, vamos lá, e indo embora. Eu falei, ó, vamos tirar uma foto pelo menos, né? Estamos se conhecendo pessoalmente, tal. Aí ela, tipo, ah, vamos tirar. Aí eu tirar a foto com ela, tirar a foto com o Default, aí eles foram embora. Aí depois eu não ouvi mais ela. Acho que ela foi outro dia, não foi? Ela foi 2 dias,
Não,
né?
parece que ela foi um dia só.
Um dia
Segundo,
só?
segundo o Kelvin, parece que ela só foi aquele dia que a gente viu.
Caramba, pra mim ela tinha ido 2 dias.
A não ser que ela tenha feito bastante coisa, não sei. Que eu vi que teve pessoas que, tipo, um youtuber que eu conheci tem 1 ano, PND, ele foi só na terça. Que ele vacilou, tipo, ele dava pra ele de boa. Que ele tem um alcance significativo já, só que como ele fazendo 1 milhão de coisas, ele acabou não pedindo credencial nem nada.
Eu sei que quem tem um bom engajamento, principalmente na Twitch, eles poderiam, né, pedir como streamers e ir todo dia.
O ruim da Twitch é que eles liberaram, acho que uma semana esse negócio para pedir, tipo, é
Nossa.
pouco tempo você saber.
É pouquíssimo tempo. Eu sei que no site da BGS tinha, né, a informação lá para você solicitar, só que eu não sei qual era o requisito, né?
Então, são 100 mil inscritos no YouTube. E da Twitch, como é particular, não sei como funciona, mas para a imprensa, basicamente é você ter. Ser alguém da internet, ter um site, que é o meu caso. Aí eu mandei e eles pedem o link da sua última matéria da BGS. E no meu caso, eu fui sincero. Eu coloquei, na última BGS, eu não existia na internet. Não é uma mentira, eu realmente não tinha nenhum site. Eu não pensava em fazer podcast, eu conhecia só Jovem Nerd. Aí eu mandei, aprovaram. Inclusive,
É legal.
eu tive um surto coletivo, tive um surto sozinho, comecei a me tremer lá na Casa Bahia. Mas.
É que até então a última foi em 2019, né, cara?
Foi,
Faz muito
foi. Aí
tempo.
falavam todo ano, tipo, aí você fala, ah, eu vou, eu vou, eu vou. Aí eu falei, eu vou tentar. Inclusive, o Ângelo que eu encontrei lá no bagulho da PlayStation. Ele falou para mim, se inscreve, porque a BGS, inclusive até para quem tá ouvindo ou assistindo, você que tem algum meio de comunicação, essas coisas, tipo imprensa, dá para mandar de boa. A chance deles aprovarem é grande, porque é engajamento para BGS e eles dão voz assim para pequenas mídias, sabe? Vale muito a pena.
Legal.
Inclusive, eu sei que eu tô rasgando cedo, mas obrigado, BGS. Puta, nossa, valeu muito a pena. O primeiro dia eu cheguei em casa, eu nunca demoro para dormir, só quando eu tô doente. Eu demorei mais de 1 hora para dormir. Eu tava
Nossa.
numa energia tão grande, com tanto calor, que eu não conseguia dormir, tipo, falando, e meu marido olhando pra minha cara, tipo, eu tenho que acordar cedo amanhã. Você não vai
É.
calar a boca?
É, no meu caso, eu acho que o cansaço falou mais, mas eu tava muito em êxtase porque eu ia todos os 7 dias, então era tipo, como é que eu posso dizer, renovador, assim, você dormir e saber que no outro dia você poderia. Isso foi muito legal, cara. Porque eu sempre fui em feira mais automotiva com meu pai, e a gente tinha tipo um único dia para aproveitar tudo, então a gente, de certa forma, não conseguia aproveitar. E aí você tem a oportunidade de ir numa feira de jogos, que é a sua praia todinha, e você ir todos os dias é animal.
Cara, foi. É só dá pra. É, pra mim, palavrão é verbo de intensidade, mas puta que pariu, foi foda.
Foi muito bom, cara. Foi muito bom, de verdade.
Foi muito bom. Inclusive, o que que tu. Como foi tua primeira igual a minha, o que que tu mais gostou de fazer? Se dá pra escolher uma coisa.
Eu acho que conhecer as outras pessoas que criam conteúdo e ter um contato próximo com elas foi muito bacana, cara. E a gente tem muita visão das pessoas na internet. Então você imagina como elas são de uma maneira. Porque elas estão produzindo conteúdo, de certa forma elas gravam um vídeo, então elas não falam diretamente com você, você não sabe o temperamento e nem nada. E quando você encontra elas pessoalmente, que você vê que é, tipo, é uma pessoa de carne e osso e ela tem um sentimento que ela fica muito feliz quando você trata elas bem, cara, isso é recompensador demais. Eu encontrei, não sei se você conhece o Forever, que ele joga Minecraft.
Não.
E tipo assim, eu não imagino. Não imaginava como ele seria pessoalmente. E, tipo, eu encontrei ele e eu falei pra Zaira: todos que eu encontrei, eu não tratei como se, tipo, eu fosse um fã que só quer tirar uma foto e levar para casa. Cara, eu cumprimentava como se eu conhecesse aquele cara, tipo, há muito tempo. E aí, tipo, ele tava andando, aí eu chamei ele, aí ele me cumprimentou, falei: como é que você tá e tal, o que você tá achando da feira? Tipo, rolando um papo assim. E ele, completamente recíproco comigo. Tava curtindo, não sei o quê, aí tipo, fazer algumas perguntas que todo mundo faz, né? Não tem jeito, tem um certo nicho que a gente pergunta algumas coisas. E aí tira a foto e você vê esse retorno dele, tipo, obrigado pelo carinho e tal. Eu tirei foto com outra pessoa que eu gostei muito, foi o Zigueira também, é um cara que eu sempre fui fã. E cara, o abraço daquele cara é incrível. Você, tipo, recebeu um carinho de um cara que, tipo, ele nem faz ideia de quem você é. E você recebeu um carinho e uma palavra positiva, tipo, obrigado pelo carinho, por estar acompanhando e tal. Isso é muito bacana, velho. Acho que essa foi, tipo, dentre todas as outras coisas boas, essa acho que foi para mim a que mais teve retorno positivo, de verdade.
Eu acho que o que mais foi. Eu sei que tá todo mundo falando sobre isso, porque a gente tá numa situação muito louca aí que eu não vou falar qual é, mas vocês sabem, a gente tá até hoje nela e tá quase passando, finalizando. Você vê como, sei lá, a gente sentia falta das coisas coletivas e, tipo, eu não sabia que feira. É que feira para comer pastel, mas vocês entenderam. Como a feira de jogos, eu acho para mim teve o mesmo valor de uma coisa de um culto, sabe? Eu, no shows assim eu me entrego muito. É uma coisa que eu ultimamente na verdade eu tô me entregando a tudo. Eu tô muito emergindo nas coisas. E como a gente ficou muito tempo sem sair, é muito louco, tipo, você sentir a energia de outras pessoas, elas estão lá com o mesmo intuito que você, e aí você conhece gente que você tem uma puta ligação, tipo, de proximidade, tipo, o Kelvin eu conheci por causa da Elo, que eu falei que é uma amiga que eu fiz por causa das lives, e eu conheci ele por causa dela, e a gente já tinha uma ligação assim, e encontrar pessoalmente é o mesmo esquema que você falou, tipo, é surreal, tipo.
Sim.
É muito foda. Que,
É indescritível, né?
é, eu, na, na, quando eu entrei na BGS, a minha vontade era. Eu sou um pouquinho tímido ainda pra. Mas era gravar um stories, tipo, gritando assim: puta que pariu, eu tô na BGS! Mas eu achei que era muita vergonha. Eu vou fazer isso ano que vem.
Sim, é que a gente.
Mas é o sentimento que você tem.
Exatamente. Mas o que você tá falando é muito verdade, porque é um lugar onde você, tipo, esquece de todos os problemas. Isso é muito incrível, cara. A mesma coisa, você tá com calor e você mergulha na piscina, você só quer ficar ali e mais nada. É isso.
Tipo, tá todo mundo do mesmo lugar entregue, igual você. É basicamente. Eu descobri isso por causa do meu cunhado, mas é um culto. Tipo, vocês estão ali pra. É que é muito. Parece que eu tô banalizando, mas não tô banalizando, eu tô intensificando pra você que não gosta de games e tá ouvindo. Entender, tipo, é o mesmo esquema para algo que para um culto, para um show, você, tipo, você se entrega de uma maneira que não dá para explicar. Eu falo muito isso zoando, mas não tenho o que falar, e sim, é só o que senti.
Exatamente.
Você sente muita coisa. É tipo, é a atmosfera do lugar. É tipo. Eu tô falando muito, é tipo, tô parecendo adolescente. Um show de stand-up. Não sei se acompanha stand-up. Aqui eu fui no meu primeiro show presencial. E eu achei. Inclusive fez um ano. Foi em setembro do ano passado. E é esse esquema, tipo, é a atmosfera. As pessoas estão ali para aquela coisa, para fazer aquilo. E você sente a ligação que você sentia o tempo todo online. Tipo, você vê como é louco o fato de você conhecer pessoas e elas parecerem. Parece que você tem um laço, que você já conhece ela pessoalmente há muito tempo. E quando você chega na feira, é tipo, é a mesma coisa. Aconteceu isso com o Kelvin, com o menino que eu falei aqui em off, que a gente jogava D&D junto. Eu conheci ele. Descobri que ele morava do lado da minha irmã, aqui perto de casa. E é muito louco isso. Às vezes você tem pessoas próximas que não têm essa ligação. E tem pessoas que você assiste ou acaba fazendo amizade por causa das lives. E a ligação rola. É
Sim.
um negócio muito louco.
É, eu acho que você conseguir expressar pessoalmente esse afeto que você tem pelas pessoas virtualmente é muito bom, cara. É muito bom. Quando eu vi o Kelvin, aí ele estava junto com o Rodrigo, acho que você não estava junto ainda. Aí eu identifiquei eles, eu falei, amor, eles estão ali. Aí eles estavam de costa, aí eu cheguei, e é uma coisa que eu sempre falo na live deles. Eu, tipo, eu não tô ativo, mas eu tô no lurk aqui, tô ajudando. Aí eles estavam em pé assim, aí eu fui no meio dos dois e falei, eu posso ficar de lurk aqui também? Então isso é muito bacana, cara, você conseguir demonstrar esse afeto que você tem virtualmente, pessoalmente com essas pessoas, isso é muito bom.
Inclusive, até tenho medo de. Ainda bem que não, mas foi mais de boa, porque as pessoas assim, mainstreams, tipo, eu tirei foto e fui embora. Mas eu tenho medo, tipo, tem pessoas específicas que eu acompanho que eu não tive o prazer de conhecer ainda. Que eu tenho medo de ser invasivo. Porque você se sente tão próximo. Eu falo muito de. Eu sinto muito eles. É Ed Gama e Savannah Bot, que eles têm um podcast, eles são humoristas, não sei se você conhece. Então. E a zoeira deles é muito a zoeira dos meus amigos mais próximos. Tipo, eu me encontro. Tanto, tipo, que no meu trabalho, às vezes eu tô trabalhando, a gente começa uma zoeira e o outro complementa e a gente vai. Aí o pessoal fala assim: por que que você assiste? Tá vendo isso que a gente fez agora? É a mesma coisa que eles fazem no podcast deles. Tipo, parece que a gente é amigo, mas a gente não é amigo, é a mesma energia.
Exatamente isso, cara, exatamente. Quando eu encontrei com essas pessoas, eu falei que eu acompanho, a gente entra nessa atmosfera do que eles fazem, do que eles falam, do que eles dão risada, e aí a gente acaba se igualando de alguma forma e você, tipo, entra naquele mundo ali, sabe? É muito legal, cara. Acho que é igual você falou, não tem tipo como dizer, como expressar.
É, senti.
É exatamente,
Fazer
é
uma
só
camiseta
sentir.
com essa e vender. Não, o que dizer, só o que senti. Ai, é. Só é.
É, exatamente. Acho que não tem como a gente dizer para quem tá ouvindo e assistindo como que é. O que acho que a gente pode exemplificar é assim, sabe aquilo que você ama fazer? Sei lá, seja deitar no seu sofá, na sua cama e assistir uma série, seja estar com alguém fazendo um churrasco, ou você, sei lá, ah, gosto de ir no cinema. Cara, é isso. É aquilo que você mais gosta de fazer, intensificado em várias pessoas naquele lugar, né? Acho que é isso.
Eu lembrei do. É que não é exatamente o que essa música resume. E. Caleixo, estou rasgando seda para você aqui de novo. Eu tive o prazer de conhecer um cantor por causa do namorado de uma prima minha, que chama Caleixo, que lançou o primeiro álbum dele agora, que chama A Vida em Meia Hora. E ele tem uma música que chama O Básico, que o refrão dela meio que imprime isso que a gente quer dizer. Tipo, é basicamente se sentir bem. Tipo, o lugar que você se sente. Legal, inclusive escutem, é muito bom. Tem um episódio dele que ele até canta aqui. Eu fiquei igual o bagulho das branquelas lá, sabe? Acho que eu vou rachar de tanto chorar. Foi bem isso. Mas resume muito isso, esse sentimento que a gente tem. Inclusive, tem uma pessoa no chat que não foi na BGS, né, senhor Rick? Não sei por quê, mas. Esse eu conheço pessoalmente. Inclusive, é
Aí,
super famoso jogando Tibia. E não foi na BGS, mas tudo bem.
olha aí.
Eu até me perdi do que eu tava falando.
Tava falando sobre a música do Calista.
Isso. Inclusive, escutem, vale muito a pena. Musicão. Muito musicão. Puta que pariu. Não, não dá pra. Não há o que dizer, só o que sentir. Eu vou fazer a camisa dessa porra.
Aí coloca entre aspas BGS 2022.
Pode ser. Vou
Não é?
fazer meu jogo indie.
Ai.
Fazer um jogo com tipo paralelo lá, um negócio meio psicodélico, transcendental. Não há o que dizer, só o que sentir.
Só que senti.
BGS 2023.
Ai, ai.
Ai.
Que bacana.
Qual foi o primeiro jogo que tu jogou na vida?
Primeiro jogo que eu joguei
É.
foi Super Mario Bros. Super Mario Bros. Acho que nem é Bros, era Super Mario. Eu não lembro agora direito, faz muito tempo. Mas essa fitinha que tá atrás de você, em cima do Play 3.
É, o Super Mario Bros. mesmo, eu acho.
Super Mario Bros. Foi o primeiro jogo que eu joguei, o primeiro videogame. Não que eu tive, né? Meu pai tinha, mas foi meu primeiro contato com ele. Eu tenho até uma foto que eu sou bem pequenininho, sentado no colo dele com o controlezinho jogando. Cara, é muito legal. Acho que. Eu sempre fui crescendo com essa ideia de que jogo era bacana, sabe?
A minha influência veio dos meus pais também. Inclusive, eu tô jogando Alex Kidd em live na Twitch. Acho que eu não vou conseguir zerar ele, não, mas. Tô tentando. Tô muito puto, vocês não têm ideia. Eu jogava. Eu comecei a jogar com 4 anos.
Nossa.
Mais ou menos. Eu lembro, tipo, a gente alugava fita. Tempo que. Esse negócio tá aqui, ó. Quem não tá em áudio não tá vendo, mas tem uma fita do Super Mario aqui que o marido falou. Inclusive, tem um Super Nintendo atrás de mim aqui com Mario e Luigi. Atrás.
É, aqui também tem. Opa, aqui, ó.
É verdade. A
Também
princesa
tem.
tá ali. E a gente alugava, acho, na sexta pra devolver domingo. Era na quinta pra devolver domingo. E o primeiro jogo que eu joguei na vida foi Alex Kidd.
Nossa.
Inclusive, jogando ele em live, eu lembrava de. Eu lembrava pouca coisa de um sapo desgraçado que a gente não conseguia passar. E da fase na água, que é a pior coisa que existe no mundo. Eu acho que fase de água em
Ah,
videogames.
não, não funciona. A gente foi feito para ficar no ar, na terra, mas dentro d'água não.
E foi a primeira, tipo, foi o primeiro contato. E os meus pais jogavam, tem uma ideia. Meu pai e minha mãe jogavam comigo. É a primeira lembrança que eu tenho de videogame.
É, a minha primeira seria com o Super Nintendo e depois eu tive o Nintendo 64. Você tem um controlezinho aí também. Tem um laranjinha atrás de você, não é verdade?
O mais bonito, o de baixo é o paralelo. E o de cima é o original. Estranho,
É,
né?
que é um roxinho, né? Um azul. Eu lembro que eu joguei o Super Nintendo, depois fui pro Nintendo 64, e aí eu fiquei, tipo, muito, muito tempo com ele. E aí depois de longos anos eu já vim direto pro Play 2, não tive a oportunidade de ter o Play 1 nem nada, mas minha primeira experiência foi essa. E você falando, jogando Alex Kidd de novo. É, o chat pede para mim fazer uma semana retrô.
Ah,
Então,
legal.
é,
Cara,
eu
vale muito
tenho.
a pena. Você vai ficar muito puto, mas vale muito a pena.
Não, e o pior é que a gente fica criando ideias, aí tem a semana retrô, a semana dos clássicos. Então, são jogos antigos, mas diferentes. Então, tem, sei lá, desde o Super Nintendo até o Play 2, e no caso da semana retrô, seria só os retrôzão mesmo. Aí, Super Mario. Sei lá, Bomberman, Sonic,
Nossa,
por aí vai.
Super Bomberman de Super
Nossa.
Nintendo. É que eu aprendi depois de velho, né? Eu ia falar marido, mas é outro marido, no caso é o meu. Eu vou chamar de Marcos, que é o nome dele, mais fácil. Marcos me ensinou a jogar, tipo, no emulador mesmo, pro PlayStation 2. Super Bomberman. É, inclusive, é uma coisa boa pra jogar em live em copy. Verdade, coisa pra fazer cosplay. Cosplay, caralho. Pra fazer collab com as pessoas. Porque é muito gostosinho. Tipo, Super Bomberman é muito gostoso de jogar.
É muito bom, cara. É que na época a gente tinha uma competitividade assim, mas era uma competitividade tipo casual, né? Não é hoje que todo mundo quer ganhar, ninguém quer perder, tem que ser o melhor. Não, cara, antigamente a gente jogava, fazia bolha no dedo no Mortal Kombat pra poder tentar
Ai.
pegar algum golpe só pra.
O povo xingava porque você pegava Sub-Zero, ficava congelando e dando.
Gancho.
Isso. Eu esqueci o nome do golpe, meu Deus.
Cara, que época, que época. É muito bom,
Inclusive, tu
cara.
falou que não jogou Play 1, eu não tive Play 1, mas eu tinha um amigo que tinha Play 1 e eu jogava. Tem um Digimon de Play 1 que é. Eu não sei se é legal hoje, né? Mas na época que eu lembro, eu tinha uns 14 anos, isso faz 16 anos. É, então é um tempinho já. É, mas era muito legal, era muito gostosinho de jogar. Inclusive, até uma coisa boa pra resgatar em live. Eu só não sei se eu vou conseguir arrumar um Play 1. Porque dá até pra jogar em emulador na Twitch, mas você tem que ter a mídia digital original ou a mídia física original. Então é mais fácil ter a mídia digital ou arrumar um Play 1, porque gravador de DVD ninguém usa mais. DVD é um
Hoje
negócio.
tá complicado, tá complicado. E, cara, esses jogos antigos, eles são muito bons porque o que mais faz sentido é que a gente não exigia nada deles. Hoje em dia, a gente vê, pelo menos eu vejo muita imagem que fala assim, na época do Nintendo 64, que era tudo quadradão, fala, nossa, que gráfico lindo, tá igualzinho. Aí hoje, tipo, o cara, sei lá, tem um pelo errado, fala, nossa, que horrível, ninguém sabe fazer. Cara, a gente não jogava por qualidade, a gente jogava por diversão mesmo, cara. Era só passatempo, dar risada. E essa essência que a gente tem do tempo antigo, que se mantém, que é muito bom, né?
É que a gente tem um. Eu não sei se. Bom, teu setup vai evoluindo conforme o tempo, por causa do. Desse negócio que a gente tenta aqui da internet, de blogueira, como eu costumo dizer. E também porque é legal, porque a gente gosta dessas coisas, mas é que quando você acostuma com um bagulho que é bom. E não é que o antigo é ruim, mas comparado ao atual, é ruim. Então é muito fácil reclamar. Tipo, ah, eu tava falando em off pro marido que as minhas primeiras luzes, o meu sistema de iluminação, vamos falar assim. Era um bagulho de cama com caixa de papelão e um bagulho de prendedor. Era um negócio bem. E o fio assim atrás colado com fita isolante, tudo isoladinho, bonitinho, na tomada. Aí hoje eu tenho dois monitores e essas coisas todas na parede. Tipo, você não quer voltar mais para aquilo. A não ser pela nostalgia. Tipo, eu comecei a jogar jogos de PlayStation 2 em live. Tem um jogo de PlayStation 2 que eu sou apaixonado. Eu tenho uma das minhas missões de vida, além de casar no caso do papel, ser pai e fazer a música Somewhere Belong do Linkin Park em R&B, é recriar o jogo Shinobi de PlayStation 2 no motor gráfico atual. Vai
Nossa.
jogar eu e dois amigos só, mas eu vou criar essa bosta. E eu amo esse jogo de um jeito que eu joguei em live. E, tipo, eu acho que eu fui o único brasileiro que jogou essa porra em live. Mas é porque ele é muito específico, muito nichado. E tem esses clássicos. Fora God mesmo, né? Que agora vai lançar Ragnarok, graças a Deus eu vou jogar.
Nossa,
Eu espero que
eu queria.
minha placa de captura não pife. Porque é bem complicadinho, né? Porque o jogo é lindo e vai exigir muito. Eu espero que
Então,
ele não pife.
o upgradezinho no PC chora nesses momentos, né? Nosso
Ele fala,
Deus.
por que tá sobrando pra mim?
Exatamente, cara.
É foda.
Essa questão que você comentou de um remake ou um remaster desses jogos antigos, cara, tem tantos jogos que a gente para e pensa, se esse jogo fosse feito um remaster ou um remake, sei lá, qualquer tipo de coisa numa engine nova, meu Deus, cara. Eu tenho essa ideia de trazer um jogo clássico, né? O retrô nem tanto, mas um clássico seria o 007 GoldenEye,
Ai,
Nintendo
nossa, joguei
64.
muito com os meus irmãos. Puta que pariu. Muito bom.
E eu tinha visto uma notícia que eles estavam fazendo meio que um
Ah, nossa,
remake
quero.
aí. E
Quero.
aí eu tô bem curioso, cara, bem curioso para saber como que vai ficar. E com certeza quero jogar, velho. Com certeza quero jogar.
É muito legal. Puta que pariu, nossa.
Nossa, GoldenEye é muito. Eu pegava emprestado a fita, porque meu pai não tinha. A única fita que eu tinha era Star Fox. Você conhece Star Fox, não?
O nome sim, mas o jogo não tá.
É aquele de nave. Você tem. São os personagens: uma raposa, um falcão, um sapo e um coelho. Aí você fica numa nave e tem que destruir matar os inimigos e tal. E no final você tem um boss, e aí você vai andando por planetas diferentes. É bem, tipo, bem nichado, igual você falou, é bem nichado o jogo, mas é muito legal. E aí eu só tinha essa fita. Então, 007 GoldenEye emprestado, o Mario 64 emprestado, e fora as locações, né? Alugava de sexta para devolver na segunda. Era nesse nível, cara, mas era muito bom. Muito bom. Meu Deus, cara, como era bom.
Nossa, pior, eu pensei, você falou em jogo nichado, tem um que lembro que é muito parecido com o Ratchet Clank, que eu acho, do PlayStation 4, que chama Jack, que é do PlayStation 2. Tem um, dois e três, eu joguei o 3 só. E é um jogo meio plataforma, aventura, não sei. É que agora tem. Agora não, sempre teve nome pra tudo, e agora, como o jogo é um nicho só, é meio difícil de classificar. Ele é muito gostosinho. Tipo, de jogar, a história dele é legal. O ruim é que, assim, você tem que manjar um pouquinho de inglês, porque não tem legenda, então não tem dublagem.
Nossa,
Então
não
é tipo
tem.
jogar Devil May Cry, sabe?
Nossa.
Eu, inclusive, eu joguei em live, né? PlayStation 2. E o da hora é que, assim, eu arranho inglês, aí começa lá a frase toda, lá 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 lá. Se tem duas palavras que você não sabe, acabou o contexto. Tipo, ah, até aqui o
Nossa.
demônio, não sei o quê. Então, gente, eu não sei. É isso. A gente acha que o demônio veio aí, continua a live e segue a vida.
É,
Vamos dar
exatamente.
espadada no, nas marionetes.
Eu geralmente prezo por jogos que pelo menos tenham a legenda em português, porque, cara, você transmitir, falar com o chat, jogar e ter que traduzir o jogo, não é pra mim, não.
É foda.
Aí, não que, tipo, não jogue jogos que sejam full inglês, mas se eu puder escolher, eu sempre vou atrás de jogos que pelo menos as legendas tenham, porque aí, no momento de cutscene, você fica em silêncio, o pessoal vai vendo e vai lendo. Porque você ficar nessa tradução simultânea, assim, é bem complicado.
Eu acho da hora, eu conheço pessoas que, inclusive, né, Mark Nid, que eu conheci através do Rafa, que eu te falei, que eu conheci, na verdade foi o contrário, eu conheci o Rafa por causa do Mark Nid. Não foi na BGS, não sei por quê, espero que tenha um bom motivo, porque ele ia, não foi, que é uma pessoa que eu gostaria muito de conhecer pessoalmente, que é muito, muito surtado, e ele tem uma pegada de fazer as lives, ele faz vozes das pessoas, tipo, do jogo. Mesmo que seja dublado,
Caramba.
é muito doido. Tipo, é showman. O Rafa é um showman. O Mark Nid é um showman. Essas pessoas que a live dele é tipo, não dá pra explicar, você tem que assistir. É
Sim.
muito, muito específico, assim. Tô rasgando seda pros dois. É, mas vale muito a pena assistir. Tipo, é muito específico. É uma coisa que você não. Tem as referências, mas você não vê igual, sabe? O pessoal é extremamente criativa.
Sim.
Então, são eles. E o que eu tava falando? Ah, a gente falou de traduzir, e tem muita gente que faz isso. Ou, sei lá, você fica tão imersivo no jogo que esquece que você tá em live, ou você começa a chorar quando alguém morre no jogo. É uns negócios assim, sabe?
É porque a gente se prende muito ao game. Eu até escrevo isso na bio e tal. E, cara, eu quero prezar sempre o chat, muito. Porque é por eles que a gente tá aqui, de certa forma, né? Mas tem horas que não dá, velho. A gente se prende ao jogo. Eu tava jogando Kena. Você já jogou Kena? Bridge of
Eu
Spirits?
comecei, mas eu já vi que é muito fofinho e eu comprei de presente de aniversário para uma pessoa, sabe, aqui. E jogou uma vez, né? Mas fazer o quê? Mas segue o baile.
Então, eu não vou falar nem quando nem porquê, porque você não jogou ainda. Mas chegou uma hora que tava, tipo, quase impossível para mim. Aí, até o Boa Noite estava acompanhando, e aí eu fiquei quieto, tipo, completamente quieto, e passei, tipo, de uma vez assim, ó. Foi. Porque eu cheguei num pico de estresse que eu falei, não. Não é possível que eu vou ter que voltar desde esse ponto, cara. E aí eu fiquei quieto, concentrei, mas são momentos assim que, tipo, a gente foca usaço no game. Mas acho que pra ter interação é muito importante. Mas depende muito do jogo, né? Tem jogo que você fica batendo papo, tem jogo que você concentra, tem jogo que você mexe pra mim.
Ó, se for jogo competitivo, eu já reparei que eu me dou melhor. Quando eu fazia, eu streamava LOL ainda, e fazia isso, eu jogava melhor. Porque, como é uma coisa mecânica, você não tem que prestar muita atenção. É tipo andar de bicicleta, mas de boa. E eu sou ruim, então não muda muita coisa. Eu jogava melhor conversando com pessoas aleatórias. Tipo, ah, conversar com o chat, povo do Discord. Só que quando é mais imersivo, eu tenho. três momentos assim que eu lembro muito. Um deles foi bem recente, chutando com o Alex Kidd querendo morrer. Mas. E a outra foi no Devil May Cry. No 3, eu tava tão puto que eu não conseguia matar o Virgil que me deu palpitação.
Nossa.
É sério, eu terminei, tipo, eu tava com o corpo doendo de tanta raiva. E
Nossa.
meu coração. Eu falei, pronto, vai acabar a live, vai chegar o SAMU. Acabou a live, eu vou viralizar porque.
Passou mal, o
É,
streamer
passou.
passa mal na live, a ambulância socorre dentro de casa.
Tipo Vanessa Uff, não sei se você conhece, tem uma pessoa que eu não sei como classificar ela, então para não ser injusto, que faz live no Facebook, que ela tava jogando DBD e ela ficou tão puta com a situação que ela desmaiou.
Nossa,
É sério, e tipo, eu não sei se foi teatro ou não, porque não dá para saber que eu não tava lá na hora, mas isso viralizou de um jeito que virou meme. Tipo,
Nossa,
ela conseguiu furar várias bolhas por causa desse desmaio. Não sei se foi de verdade ou não, mas foi muito engraçado. E eu achei outra vez que eu mais que foi foda para mim. Eu joguei Cyberpunk 2077 logo no lançamento,
sim.
com bug, com enjoo, com dor de cabeça, com tudo que tem direito. Só não com
Sim.
PC bom, mas eu joguei 11 horas, eu fiz uma live de 11 horas jogando. E
Nossa.
acontece um bagulho lá que morre uma pessoa. Como é um jogo de tiro, morrem várias pessoas.
Sim.
E o bagulho é tão intenso, é tipo, é tão imersivo, que eu comecei a chorar, como se tivesse morrido alguém que eu conheço.
Nossa.
É sério, eu tenho um clipe disso. E foi muito foda. Foi muito foda.
Nossa.
Aí, tipo, pô, não me zoando, tipo, eu acredito que você tá chorando, mas foi muito. Sei lá. E, inclusive, o jogo que eu indiquei para você jogar com a Zaira, o Rise Assim pro Store, dependendo da situação, a musiquinha te dá um negócio assim.
Um toquezinho, né?
Porque é muito fofo. Não dá para explicar. É a frase da camiseta.
É, a frase da camiseta.
É só o que
É,
sentir.
só que senti. Eu joguei sábado, eu zerei Gris. Você já jogou Gris?
Não, mas eu ouvi falar e pretendo jogar porque dizem que é muito bom.
É um jogo que de interpretação pessoal. Ele não fala nada, ele não explica nada. E no decorrer do jogo você vai interpretando por conta própria o que você acha que é. Mas, cara, a trilha sonora daquele jogo é absurda. É absurda. E no final, assim, nas partes finais, assim, onde tem um ápice de coisas que acontecem, que é aquela música daquela explosão, que parece que você tá numa orquestra, meu, é muito bom. É muito bom, cara. Muito bom.
Inclusive, jogos que tem. Eu acho que sempre, toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo dele. Não sei se você conhece Hollow Knight. Puta que pariu. Ai, esse jogo tem um lugar especial no meu coração. Eu já escutei a trilha sonora dele lavando louça.
Nossa,
É
mas ele
sério.
é dificilzinho também, né?
Mas. É um relacionamento tóxico.
Entendi.
Que puta que pariu.
Você falando de jogo difícil, eu tenho essa semana retrô, a semana dos clássicos, e eles estão torcendo para que eu crie a semana do Rage também.
Meu Deus.
Para jogar Celeste, para jogar Cuphead, Hollow
Nossa,
Knight.
Cuphead, puta que pariu, Cuphead. Que jogo
Pois é.
difícil da porra. Meu Deus do céu, vontade de
Nossa.
bater a cabeça na parede.
E aí eu sempre tenho assim essa ideia de fazer umas semanas diferentes, né? Por exemplo, semana que vem vai ser a semana aterrorizante. Ano passado eu fiz e esse ano eu tô fazendo de novo. Então vou jogar The Mortuary Assistance, jogar Backrooms 998 e alguns outros jogos que nessa temática de terror.
Pra te deixar perturbado.
É, exatamente. E é
Entendi.
onde tem mais clipe, onde todo mundo ri mais, é quando você tá sofrendo, né? Esse é o padrão do streamer. E aí, essa questão de criar a Semana do Rage aí, tá, eles estão pedindo que eles querem me ver sofrer. Meu Deus do céu. Mas é o nosso papel, né?
É basicamente isso. O, inclusive, não sei se tu costuma ler, mas é para se preparar. Não sei se você vai conseguir ler tudo, mas tem um livro do Stephen King. É o único que eu li por causa do. Inclusive, é por isso que eu curti muito o jogo Paralel, porque Eu amo coisas circenses, em especial palhaço. Eu sou fissurado por palhaço, não sei por quê. Não sei. Eu vou perguntar isso em terapia que eu vou voltar a fazer, mas eu quanto mais tenebroso um personagem, tipo, pegado circense, ou bizarra, eu amo. E eu já até me perdi o que falar. Ah, tá. Eu li It, a Coisa, ele é bem grandinho e ele te deixa totalmente perturbado. O livro é maravilhoso, mas o filme é infantil. Toma ideia, você entendeu o nível. É perturbador. Nossa, era falar que morre de medo de
Ela morre
palhaço.
de medo de palhaço, cara. Ela tem muito medo.
Eu adoro palhaço. Inclusive, é um bom cosplay, porque nós.
Eu tenho uma certa dificuldade em leitura, se é falando do livro, mas eu fico mais preso a assistir. Assistir é bacana. Mas agora, assistir terror não é minha praia, não. Apesar de você falar que gosta de alguns personagens que sejam mais aterrorizantes, assim. Eu não curto muito assistir, não.
Eu gosto muito de terror psicológico.
Nossa, eu prefiro um suspense do que um terror. Eu acho que
Suspense também.
aquela questão de você ficar apreensivo é, vamos dizer, menos pior do que você ficar tomando susto. Apesar de que jogo de terror eu às vezes arrisco. Não que eu gosto, vou falar que eu amo jogar jogo de terror, mas
Adoro
eu acho que.
Outlast.
Então, eu acho que para criação de conteúdo, não que tipo assim, ah, marido, você tem que criar, fazer jogo de terror porque a galera quer assistir, não. É tipo, eu também entro na pegada de me divertir jogando. Mas é bom para você, sei lá, tipo, ter uma experiência nova, sabe? Não ficar naquela mesmice de fazer a mesma coisa sempre, mas sim dar uma diversificada e sair um pouco do seu comodismo, vamos dizer assim, né?
É bom, eu vi. Eu vou citar a Eloy aqui de novo. E tem alguns jogos que ela disse que jamais jogaria, né? Aí ela ganhou e hoje ela tem outra opinião. Acho que Tomb Raider tem uma porrada de jogo
Sim.
que você disse que não vai jogar e você joga e acaba. Olha. Joga point and click pra mim mesmo. Eu tinha muito preconceito. E vi pessoas que eu comecei a acompanhar streamando. E hoje eu já joguei. Tipo, eu tinha um puta preconceito que eu falava que era um filme que você interagia. Mas se for partir dessa premissa, o jogo também é a mesma coisa, então não faz nem sentido esse argumento.
Exatamente.
Aí, foi assim que eu conheci Gris também. Eu não cheguei a ver muito, porque as lives eram muito tarde e eu acabava não vendo. Mas eu conheci Gris, eu conheci Little Nightmares, que é muito gostosinho e é um pouquinho aterrorizante também. Mas tem essa pegada. E não sei, é legal. A gente tá em espaço novo, conhecendo coisas novas, né?
Nossa, eu já joguei tanto jogo em live. No Discord eu tenho, né, uma lista dos jogos que a gente já zerou. E cara, eu nunca imaginei que foi tipo, fosse ter, sei lá, The Last of Us, aí depois tem Little Nightmares, tem Inside, Limbo, aí depois vai, sei lá, pro jogo de Devil Within. Pra depois ir pra Tomb Raider e por aí vai. Então é uma diversidade de jogos bem grande, mas tipo, eu tô feliz, assim, sabe, de poder jogar. Não. É claro, tem alguns jogos que não tem como você zerar, de certa forma, mas eles entram nessa categoria de jogos que você já jogou. E sempre tem alguma novidade, alguma coisa que você vai experimentar.
Eu acabei de reparar que tem 1h08 que a gente tá conversando. Se vocês quiserem
Nossa,
fazer.
parece.
Tem uma hora.
Parece que é muito mais tempo, cara. Ainda bastante tempo ainda.
Se vocês quiserem conversar alguma coisa pra gente se encaminhando pelo final, porque eu não sei como é a agenda do marido amanhã. E tem muitas pessoas que acordam cedo, né? Então, tá vendo? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, mas vão jogando aí no chat. Inclusive, gente, ele só responde se ele quiser, tá? Ninguém é obrigado a nada, senão só aparecer. Só se for lei. Mas mesmo assim, se ele quiser ir preso como eu falei, aí é um BO dele.
Manda uma pergunta e coloca lei tal do ano tal.
Tipo isso. Em vigor, tá? Pelo amor de Deus. Mas antes não, né? Enquanto vocês pensam se vão perguntar alguma coisa ou continuam na timidez, como eu costumo dizer, no final de todo o papo a gente pede indicações do convidado, de vocês que estão assistindo, que estão ouvindo depois no Spotify, ou estão assistindo no YouTube mais tarde, ou na Deezer, ou em algum outro aplicativo. Se quiser indicar alguma coisa, Vocês podem usar o canal do Discord, que tem link na descrição. Podem usar, sei lá, alguém da rede que vocês conheçam que seja legal a collab. Pode ser qualquer pessoa. Só limito a pessoas, acho que reacionárias. Não sei se engloba todas as pessoas. Pessoas que queiram conversar e não queiram gritar. Basicamente, esse é o nicho de pessoas que eu quero conversar. Mas
Sim.
pode indicar lá pelo. As redes sociais estão aqui no, na descrição, mas se você tiver em áudio, é só procurar no nosso site que é papoincerto.com. Tá tudo lá. Inclusive os bagulho da BGS. Que a gente foi. Mas é isso. Se o marido quiser indicar alguém já, assim, se pensar em alguém, ou indicar depois, tá à vontade.
Eu, quando você tinha perguntado mais cedo, eu pensei em um cara, só que aí eu ia voltar com uma pergunta. Todo podcast você sempre faz à noite.
Sim, raras exceções eu faço em outro tempo.
Tá, e só dia de semana ou final de semana?
Só dia de semana, porque é complicado o final de semana.
Entendi. Não, é que eu tenho um cara que eu admiro bastante, eu conheci. Cara, como que eu conheci o Adriano Bezerra? Eu não sei como que eu conheci ele. Ele entrou na minha live, não sei de onde que ele veio, não sei se foi por raid, não sei se ele, sei lá, me viu, mas é um carioca, gente finíssima, e ele faz live de manhã, tá passando por um monte de problemas de internet, infelizmente, coitado, ele não tá conseguindo fazer as lives tal, e eu perguntei do horário porque ele trabalha à noite, então ele tem disponibilidade só no período, sei lá, talvez da tarde, porque ele streama de manhã, faz academia à tarde e vai trabalhar da tarde pra noite, né? E aí eu perguntei de sábado e tudo mais. Mas sei lá, se caso surgir alguma oportunidade, eu não sei se você o conhece, mas ele é um cara de gente finíssima demais, super gente boa. Ele é bem característico, igual você tinha dito, que tipo, a pessoa tem que ir lá na live dele pra ver como que é. E super gente fina, atencioso demais. E é uma das pessoas que, mesmo não sendo tão grande quanto muita gente que a gente vê, é um cara que eu me inspiro bastante pelo carisma que ele tem.
Eu até prefiro. É que tem algumas pessoas a gente tava falando eu nem sei mais se foi off, se foi on, eu já até esqueci. Sobre parcerias, e você falou que o não já tem. Eu costumo dizer que o não a gente já tem. A gente corre atrás da humilhação. Com domínio, eu tenho um domínio agora de e-mail. Agora não, tem 2 anos, na verdade. Pelo menos você recebe um não. Aí eu mando. Quem quiser vir, vem. Tipo, gente que eu admiro. De repente, se eu não tenho uma proximidade, eu demoro um ano ou mais para convidar a pessoa. Porque eu não gosto de seguir, convidar que parece que eu tô seguindo só para convidar, que não é o caso. É porque eu realmente gosto. Ou, raras exceções, tipo, quando são indicações, ou a pessoa entra em contato. Que nem foi o cara que fez o mod do Code Rio. Ele entrou em contato comigo. Não fui eu. Ou candidato, dependendo da situação, o ator. Às vezes a pessoa entra em contato, aí eu vejo. Tipo, às vezes o papo flui, às vezes não. Mas infelizmente, com qualquer conversa, isso acontece. Mas sei lá, se quiser indicar pessoas depois, não tem problema não. Só me manda o contato dele certinho, pra gente poder marcar.
Tranquilo.
E pelo jeito, as pessoas estão tímidas, não pergunta nada. Mas se tiverem alguma pergunta, manda nos comentários. Qualquer coisa o marido responde depois no YouTube, não tem problema. Ou faz
Sem
outras
problema.
lives, não tem problema também. E é isso, acho. Eu ia falar isso é tudo, pessoal. Tô achando que eu tô na Warner. Gostaria.
Só
Mas.
faltou gaguejar para ficar igualzinho.
Não, gaguejar, a dicção é normal de streamer, né? Se você. Ó, se você começar a fazer live, não fala sozinho no mercado, como se estivesse falando com o chat. E não gagueja, você não é streamer.
Ou quando você faz, geralmente eu me chamo em terceira pessoa, né? Aí eu faço alguma coisa errada, eu falo parabéns, marido. É isso aí mesmo.
Esse nível eu ainda não atingi, mas eu não
Então
duvido, porque
já.
a falta de dicção e a mania de falar sozinho já tá aí.
É só com o tempo, vai chegar, vai chegar.
Tenho medo, me ajudem. Manda o link aqui, manda o Pix aqui pra pagar a terapia. Mentira, não tem Pix não. Na verdade, até tem, mas não vou divulgar. É isso, gente. Obrigado para quem acompanha até aqui. Para quem vai ouvir áudio depois. Para você que tá aqui no YouTube e quiser ouvir o áudio e perder um papo, você pode escutar inteiro. Amanhã, 9h30 da noite. No Spotify, Deezer, Amazon. Vai estar no Instagram, tipo, o marido vai compartilhar e eu também. Mas se tiver preguiça, você já vai hoje lá, procura Papo Incerto Podcast no, na rede que você escuta o áudio. Clica lá, porque já vai aparecer amanhã a notificação para você. Aí você escuta a parte, comenta, vem aqui no YouTube, comenta o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, vocês acham que poderia melhorar. E alguma história que o marido não contou aqui.
É
Que possa
verdade, né?
contar depois. E é isso. Obrigado por ter aceitado o convite.
Imagina, eu que agradeço o convite, mais um. E acho que vamos ter a oportunidade de nos ver novamente e bater outro papo de novo.
Tomara. Não, espero que não seja ano que vem.
Não.
É, pelo menos ano que vem é certo, né?
É, apesar que a gente faltam aí 2 meses para acabar o ano, né? Acho que ano que vem não seria.
Puta, é
Pode
verdade.
ser que. A não ser que você queira em menos de 2 meses.
Eu não duvido, porque tem pessoas que eu conversei 2 vezes em um mês. Basicamente. Foi.
Olha.
Não ligo mais pra essa palavra aí.
Periodicidade,
Isso,
periodicidade, né? Eu não
isso.
sei se é isso.
É streamer, tá vendo, gente? E, sei lá, se eu quiser convidar, quiser rolar, rolou. Também convite para ser co-apresentador, caso apareça alguma pessoa que você admire e queira conversar muito, só não pode surtar.
Tem que
Eu quero muito
conversar e não
falar com
gritar.
fulano. É, a gente, qualquer coisa, a gente abre meia hora mais cedo e fica conversando até se acostumar.
É, exatamente.
É isso, gente. Amanhã, 9h30 da noite, eu acho. Eu não lembro quem é, mas tá no meu Instagram. Arroba Papo Incerto, tá lá. Papo Incerto Podcast, arroba Papo Incerto. Siga o Marido Gamer. Ó, as redes sociais estão todas aqui no na descrição do vídeo do YouTube. Também vão estar lá no. Estão aqui no áudio, né? Porque como a pessoa tá ouvindo no futuro, no presente dela, estão aqui na descrição. É, tem um link bonitinho, certinho. Tem um negócio bem, bem legal lá, cardzinho. Sigam ele nas redes sociais, tem canal no YouTube, vai lá ver os vídeos dele. E é isso. Amanhã, 9h30, nós nos encontramos de novo. Beijo e não me liguem, porque eu acho que é cobrança.
É isso,
Tchau,
tchauzinho,
gente.
Heavy.